A Rádio ONU em Nova Iorque conversa com Carlos Lopes, é o secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. A ONU celebra 70 anos. Como chefe desta comissão, tem muita história por contar sobre a visão em relação à África e, acima de tudo, sobre o que deve ter mudado no continente durante estes 70 anos, 30 dos quais de trabalho dedicado às Nações Unidas.
Sim, quase 30. Tive sempre uma conexão com a África, mesmo quando os meus postos não eram em África. Comecei a minha carreira nas Nações Unidas no Bureau para a África do PNUD, depois fui para o terreno, fui bastante jovem representante do sistema no Zimbábue, um país com quem eu tenho uma ligação afetiva muito grande, porque vivi lá durante 7 anos. Também fui representante no Brasil. Mas acho que os pontos mais altos da minha carreira foram justamente quando eu trabalhei com Kofi Annan, com o secretário-geral, e claro, eu comecei até por ser a pessoa responsável por África, mas depois acabei por ser o seu diretor político para o conjunto das tarefas de gabinete relacionadas com as questões políticas, também as questões de direitos humanos e questões humanitárias e de manutenção da paz. Mas a minha carreira tem sido mais na área de desenvolvimento, fui diretor de políticas de desenvolvimento do PNUD e também na área da pesquisa, tendo sido concomitantemente diretor da UNITAR, que é o Instituto de Pesquisa da ONU em Genebra, ao mesmo tempo que era diretor do Staff College, que é a Escola de Quadros da ONU, Escola de Liderança da ONU em Turim.
7 décadas da história de uma organização à qual está ligada há cerca de 30 anos. O que é que pode falar sobre a importância das Nações Unidas para a história de países africanos lusófonos no que diz respeito às suas independências?
Sim, as Nações Unidas desempenharam um papel fundamental, primeiro em manter esse debate sobre a descolonização muito presente. O regime salazarista teve grandes dificuldades nas Nações Unidas, isso é conhecido pela história, porque apesar de todos os aliados que tinha na época, que eram muitos, não é, e alguns muito poderosos, havia uma questão de princípio que permitia que esse assunto nunca desse paz e tranquilidade ao regime colonial. E, portanto, as Nações Unidas jogaram o seu papel. Também jogaram o seu papel durante o período pós-independência, logo a seguir, não só pelo reconhecimento, digamos, da soberania, etc., que é uma questão importante. No fundo, todos os países querem integrar a comunidade internacional como Estados soberanos e, portanto, houve todo um movimento que permitia a esses países, enfim, de se afirmarem na arena internacional. E as Nações Unidas ajudaram muito esse processo inicial. Depois do pós-independência, houve uma grande focalização no desenvolvimento, mas infelizmente muitos dos nossos países, nomeadamente em Angola e Moçambique, envolveram-se em conflitos internos que duraram bastante tempo, e aí as Nações Unidas voltaram a jogar um papel importante em mediações e em várias atividades na área da manutenção da paz, mais bem-sucedidos em Moçambique do que em Angola, porque em Angola durou mais tempo, mas acabou por também surtir efeito de uma certa forma. E hoje em dia, digamos, o país que está mais instável é a Guiné-Bissau, mas é outro tipo de situação. É uma situação que tem a ver mais com a instabilidade, digamos, do sistema político e não tanto em forma de guerra civil. Mas, de qualquer das formas, as Nações Unidas estão bastante presentes. Há uma missão especial que se ocupa ainda da Guiné-Bissau. Espero que não por muito tempo, porque é um sinal, de alguma forma, de uma inferioridade do país em termos de estruturas e instituições. E eu acho que os guineenses têm que tomar consciência de que, se eles quiserem ser tomados a sério, não é, têm que resolver os problemas de uma forma um pouco mais radical e nós passarmos a uma outra etapa, que é a etapa do crescimento e a etapa da consolidação dos nossos ganhos económicos, que neste momento trabalham um pouco como um ió-ió. Às vezes corre bem, às vezes corre muito mal. As Nações Unidas também estiveram muito presentes na possibilidade de integrar estes países nas suas esferas sub-regionais. Por exemplo, houve muitos contributos dos países lusófonos para manutenções de paz da ONU, portanto, pessoas que saíram desses países para irem ajudar outros. Houve muita presença também na área humanitária. Durante bastante tempo, o Moçambique sofreu muito por causa do Zimbábue. Países como Angola também acabaram por ter um papel muito importante na consolidação da paz nos dois Congos. Portanto, há um retorno também que foi feito por esses países que ajudaram a consolidar a paz noutros. E neste momento temos, enfim, para falar dentro do âmbito lusófono, um país como Cabo Verde, com indicadores socioeconómicos que estão no topo da lista do continente. Eu gosto de dizer como se fosse um quadro de honra. Cabo Verde está no quadro de honra e temos um país como Angola, que tem uma economia pujante, que já é entre a quarta e a quinta maior do continente, e com, digamos, uma política sofisticada, pode chegar mesmo a terceira economia do continente.
Carlos Lopes é o chefe da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Falou aqui de um aspecto muito importante para o qual a ONU teve um papel relevante, tanto a descolonização. Mas tivemos, por exemplo, episódios difíceis em África, como o genocídio de Ruanda ou o apartheid. Quer falar do papel da ONU para acabar com estes monstros que marcaram a história da humanidade?
Sim, e que marcaram muito a história da África. Podíamos acrescentar, digamos, a escravatura como outro momento mais longínquo, não é? Que também marcou muito as relações da África com o mundo. E agora estou a olhar da África em relação ao mundo, porque neste momento está-se a falar muito de migrações e digamos, dos africanos que se lançam no deserto ou no mar, tentando bravar novos destinos. Eu comparo-os muito com os exploradores europeus que tentaram descobrir novas oportunidades além da Europa. E, quer dizer, a história desses países celebra esse movimento de descoberta de novas oportunidades como uma grande coisa e celebra com razão, mas olha para os nossos migrantes que têm essa mesma coragem, essa mesma determinação, como uma coisa horrível. Portanto, os africanos sempre foram marcados por uma relação com o resto do mundo que é muitas vezes inferiorizada e, portanto, acabou de lembrar, não é a apartheid, é apenas uma manifestação quase grotesca dessa relação e, portanto, nós temos muito a comentar sobre o facto de se ter chegado a uma institucionalização do racismo como política de Estado. Mas depois as pessoas lembram-nos que nós também não fizemos sempre coisas boas para nós próprios e uma delas é justamente o genocídio do Ruanda. E eu sou muito sensível a esse debate porque, como trabalhei na qualidade de diretor político de Kofi Annan, sei de quanto ele sofreu pessoalmente em relação ao que se passou no Ruanda, porque muitas vezes foi injustamente acusado de ter algum papel na falta de determinação das Nações Unidas para poder resolver o conflito. Sabe-se, por exemplo, o episódio fundamental em que era preciso mandar mais tropas para reforçar uma ameaça que já estava identificada e não havia como. Mas na realidade é porque as condições de trabalho das Nações Unidas na época não permitiam esse tipo de intervenção e Kofi Annan, como grande conhecedor, fino observador de como funcionava a burocracia da máquina, sabia que isso não era possível e foi justamente uma das razões pelas quais, quando finalmente chegou a secretário-geral, fez uma reforma completa do sistema de manutenção da paz com o chamado relatório Brahimi, outro africano, Argelino, que foi o grande colaborador de Kofi Annan durante todo esse período em que ele foi secretário-geral na área da paz. E, portanto, hoje em dia ainda estamos sobre a doutrina Brahimi, que foi introduzida, imposta, através, digamos, das lições que se aprenderam do massacre do Ruanda e também do que se passou no Kosovo na altura e, antes disso, também do que se passou na Somália. Hoje em dia nós temos, tanto no Kosovo como na Somália, situações que ainda não estão completamente resolvidas. E, no caso do Ruanda, temos um dos países que mais cresce, um dos países que tem uma estrutura sólida de Estado e, portanto, quer dizer, mostra que muitas vezes, como não se espera, os países que mais sofrem acabam por dar uma lição, não só de humanidade, mas também uma lição de que é possível sair do buraco.
E nesta questão da humanidade, vamos falar da ajuda humanitária das Nações Unidas a muitos países africanos que ainda dependem desse tipo de assistência. Vê os próximos anos com a mesma tendência?
Neste momento há um grande debate sobre as questões humanitárias, porque nunca tivemos tantos refugiados no mundo. O número de pessoas afetadas diretamente em segurança alimentar por conflitos subiu para 150 milhões, o que significa uma grande pressão do Programa Alimentar Mundial, uma grande pressão no Alto Comissariado para Refugiados, Organização Internacional de Migrações. Portanto, nós temos uma situação sui generis neste momento, engendrada por um conjunto de conflitos, que tem um impacto gigantesco na escala humanitária de intervenções da ONU. Eu devo dizer que, felizmente, ao contrário do que se imagina, os números em África de pessoas afetadas diretamente por estas questões de conflito está a diminuir e, portanto, neste momento há muito mais pessoas afetadas por conflito na Ásia do que em África. Mas há, de facto, uma evolução muito positiva em África em relação a conflitos. Neste momento, o número de pessoas deslocadas por conflito em África ainda é relativamente grande, cerca de 100 milhões de pessoas, mas essas pessoas deslocadas por conflitos constituem cerca de 10% da população africana, o que é muito. mas não se fala muito dos outros 90% que não são afetados.
Para terminar, progressos em África. Como é que vê os próximos anos?
Nós, neste momento, estamos convencidos de que a África vai entrar finalmente na era da industrialização. Os números ainda não são muito animadores, porque, em termos estatísticos, o que se mede é, digamos, o acrescente de valor das manufaturas, e, no caso da África, esse número está ou estável, ou em alguns países mesmo a baixar. E alguns são países que têm, digamos, uma tradição já industrial, como a África do Sul e o Egito. Mas, de uma maneira geral, o debate político sobre a industrialização tomou, digamos, o centro do palco. E vê-se isso tanto nas deliberações das várias instituições regionais, mas também a nível de cada país. Fala-se muito de valor acrescentado, fala-se muito de diversificação da economia, fala-se muito de industrialização. As pessoas deram-se conta de que esse é o caminho e começam a haver, pela primeira vez, os ingredientes de alinhamento de políticas que vai permitir que a industrialização finalmente tome o seu lugar. E também não é por acaso que isto está a acontecer neste momento, está a acontecer neste momento porque há uma baixa bastante fundamental da produção manufatureira chinesa, em particular, mas dos países tradicionalmente grandes produtores também. E a África tem grandes vantagens, não só em termos de custos de mão de obra, mas também em custos de recursos naturais, para essa transformação. E, portanto, pela primeira vez, como o quadro macroeconómico africano é um dos melhores do mundo, não é? Nós somos o continente com menos dívida, nós somos o continente com maior crescimento. A Ásia do Sudeste cresce mais do que a África, mas não é um continente, é uma subparte da Ásia. Mas como continente somos o continente que mais cresce, somos o continente que temos o melhor quadro macroeconómico, menos dívida, inflação controlada, etc. Portanto, o continente está aberto para negócio. E como está aberto para negócio, numa altura em que as indústrias globais têm que se deslocar para fora da Ásia, pelo menos a parte, digamos, que é de maior valor laboral, a África é, digamos, o destino mais evidente. Não quer dizer que seja automático, e muitas vezes nós perdemos a carruagem porque consideramos que o evidente se transformava em automático, e nós temos é que fazer com que isso aconteça, mas para isso precisa de políticas.
Conversamos com Carlos Lopes, chefe da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, sobre os 70 anos da Organização das Nações Unidas e o continente.